Nós continuamos a olhar para o International Portuguese Music Awards, que acontece este sábado 20 de maio em Providence, e continuamos a falar com algumas das vozes que vão estar em palco. Uma delas é o Diogo Pissarra, com quem vamos conversar já a seguir.
Já tentei fintar, mas está tudo a apontar.
Diogo, obrigado por ter aceitado o convite para estar connosco. O Diogo venceu a edição dos Ídolos em 2012, lançou o álbum de estreia em 2015, titulado Espelho. Participou e está envolvido em muitos outros projetos. O que é que representa para si estar nos prémios internacionais da música portuguesa, numa região dos Estados Unidos que tem uma enorme percentagem de falantes de língua portuguesa, sejam nascidos nos Estados Unidos ou não, e que o querem ver este sábado?
Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, onde quer que estejam. É sempre uma honra, não é? Fazer parte de uma gala, não é, de prémios, e eu ter sido um dos escolhidos para esta edição, não é, deste ano, é sinal que o meu trabalho chegou aí, não é? Chegou ao outro lado do oceano. Finalmente, é a minha primeira vez desse lado, e perto de Boston, e finalmente ter esse primeiro contacto com essa comunidade gigante portuguesa que já tanto ouvi falar, e finalmente chegou a minha vez de ter este primeiro contacto, não só em concerto, né, mas também numa gala que é tão importante para um artista português.
O Diogo tem uma carreira consolidada, faz parte de uma geração que investe muito na qualidade do seu trabalho. O que é que pretende atingir na sua carreira?
Acima de tudo, inovar. Eu tento sempre não repetir-me. Tenho tentado fazer isso ao longo dos anos, seja em cada disco, em cada videoclipe, ou mesmo no próprio concerto ao vivo. Tento sempre mostrar um lado diferente e não repetir-me. Acho que é um país tão pequeno como o nosso, caímos sempre no erro do facilitismo e de que já está a ganho, mas eu acredito sempre que nunca está a ganho, e que a carreira é sempre, vive sempre de alimentar as pessoas e também de me alimentar a mim próprio. Eu acho que tenho de continuar a amar aquilo que faço e dessa maneira tento inovar, e assim estou sempre a fazer algo novo e diferente.
Em relação às suas músicas, são histórias de vida ou apenas pretende transmitir uma mensagem positiva para os seus fãs?
Assim, eu diria que 90% delas são platónicas, nada é real. Os outros 10% têm essa percentagem de realmente representar uma história de vida minha ou de alguém que eu conheça, ou até mesmo uma dedicatória para alguém próximo, seja namorada, filha, irmão, pais. Mas grande parte das minhas músicas surge da inspiração do momento, das palavras que surgem ao escrever a própria letra. Por isso vivo muito do que surge no momento e não de uma história verídica. Claro que muitas pessoas se podem relacionar, e a história aconteceu na vida dessas pessoas, mas muitas das minhas músicas é algo muito platónico e que foi imaginado, né?
O Diogo começou a sua carreira há mais de uma década, mas na sua opinião, como é que é começar uma carreira nos dias de hoje em Portugal?
Hoje é totalmente diferente de há cerca de 10 ou 11 anos, como o Carlos falou, desde o Ídolos em 2012. Eu senti que a tarefa é totalmente diferente, é um cenário completamente diferente. Havia poucas redes sociais, havia apenas o Facebook, e acho que a música não passava pelas redes sociais. Hoje em dia, o próprio início de carreira tem de passar pelas redes sociais. Feliz ou infelizmente, é a realidade. E para quem surge neste momento, ou para quem quer construir uma carreira, se não construir uma base forte nas redes sociais, acho que é uma carreira, pelo menos na atualidade, uma carreira coxa, não é? Precisa de algo mais, não? Acho que se viver só pela canção, só pela música, hoje em dia acho que isso já não existe, infelizmente. Eu surgi numa altura em que a canção era o principal, não é? não passava por colocar teasings na internet ou nas redes sociais, ou tentar fazer uma dancinha, ou tentar fazer algo mais só para a canção. Eu acho que a canção servia-se a ela própria. Era independente de tudo o resto, havia o Facebook e o YouTube, e eu surgi assim, não é? Através dos covers numa primeira fase, nas versões que eu fazia e filmava em casa, de uma maneira já semi-profissional, no YouTube e no Facebook, simplesmente. E hoje em dia, às vezes olho para as redes sociais que nós temos assim disponíveis, é uma dor de cabeça. Onde é que começamos? Onde é que acabamos? Eu acho que para quem começa hoje em dia tem a tarefa assim mais dificultada, a não ser que seja, claro, um filho das redes sociais e das novas tecnologias e já nasça com isto tudo à disposição e seja fácil, né? Para mim, não estou a falar como velho, não é? Mas como um rapaz jovem de 32 anos, acho que já é muita coisa se eu surgisse hoje em dia.
Já agora que falou nas redes sociais, lida bem com as redes sociais?
Sim, lido muito bem. Preferia que existissem menos redes sociais. Sinto que é uma grande distração para o trabalho que eu faço. Gostava só de me focar na música e infelizmente tenho de focar quase 50% na música ou 40% na música e os outros 60% é redes sociais, é responder a pessoas, é colocar um post diário ou semanal, é promover concertos, álbuns, singles, colaborações, publicidades, ou seja, diretos, há tanta coisa a acontecer e depois a música quase que fica para segundo plano.
Ainda existe a ideia de que Portugal dá menos apoio à música portuguesa ou isso já está a mudar? O que é que se sente em relação a isso?
Eu sinto que a música, e já tinha esta opinião durante a pandemia e antes da pandemia, a indústria musical é um piloto automático. As pessoas sobrevivem, e acho que trabalham por elas próprias. Não, infelizmente não vivem de apoios nem fazem as carreiras graças a apoios, né? Seja o músico, seja o promotor, seja a pessoa que faz a festa, a pessoa que organiza o evento X numa discoteca ou numa feirinha. Eu acho que isto é tudo, somos todos nós que sobrevivemos sozinhos, né? Todos nós fazemos parte desta indústria e não é por apoios. Acho que todos nós já percebemos isso e quem começa uma carreira percebe isso que, ou seja, fazes um disco, não tens dinheiro para fazer um disco e de repente pedes apoio, é-te negado o apoio e a tua reação é: até agora? Se não tenho um apoio para fazer um disco, ainda há pouco tempo vi no, no, numa rede social, e estávamos agora a falar das redes sociais, e uma rede social, uma cantora amadora, colocar só um simples post ou um tweet a dizer que tinha pedido um apoio para um disco, uma simples gravação de disco no estúdio e foi-lhe negada essa gravação. E agora como é que ela consegue gravar um disco? E eu fico, bem, se estas pessoas no início de carreira não conseguem o apoio, quem é que conseguirá? Ou seja, eu já tenho uma carreira mais cimentada e consigo ter uma gestão melhor dos meus lucros e do que é que eu posso fazer depois ao investir num disco ou num videoclipe. Quem está a começar é totalmente um vazio, seja em discos, seja noutras artes também, seja na dança, seja na pintura, seja no cinema, nos videoclipes, ou seja, eu sinto que é tudo um piloto automático e não há dinheiro para nada, e não há apoio para nada e todos nós sobrevivemos sozinhos e unidos uns aos outros.
Certamente já tem uma data de concertos agendados, e olhando também na questão da pandemia, depois de um período de pandemia que impossibilitou o contacto direto com os fãs, como é que tem sido o regresso ao contacto com o público?
Olha, Carlos, o ano passado foi caótico. O ano passado foi um caótico bom, não é? Foi um regresso aos concertos, mas foi um exagero. Toda a gente tinha um concerto em qualquer canto de Portugal, em qualquer canto da Europa, para comunidades portuguesas. Eu acho que foi assim um regressar em grande, mas senti que houve muita quantidade e pouca qualidade. Ou seja, houve organizações que fizeram pela primeira vez um concerto porque queriam dar às pessoas, ou às pessoas da terra, ou de onde quer que fosse, queriam dar um concerto ou uma festinha para festejarmos o regresso aos concertos. E este ano, agora, um ano depois do regresso dos concertos, sinto que agora finalmente já estamos um bocadinho mais organizados e a quantidade é menor, mas a qualidade está melhor. Ou seja, sinto que o regresso do ano passado foi caótico, mas ainda bem, não é? Foi um regresso em grande, toda a gente teve concerto, acho eu, espero eu. E agora é um regresso mais normal, né? Este ano de 2023. Sinto que é um ano de concertos, mas com menos quantidade, mas com mais qualidade de organização, do evento, da própria qualidade também de palco, de toda a estrutura. Por isso, este ano está menos, mas melhor.
Pronto, nós marcamos então o encontro para este sábado em Providence, mas antes de terminarmos, deixo-lhe os microfones da rádio WJFD. Fazemos 48 anos este ano. À sua disposição para algo mais que queira acrescentar.
Olha, os meus parabéns, por estes anos de música e não só de cultura, e desejo-vos tudo bom, acima de tudo. Acho que fazem sempre um trabalho nobre, não só pela música, mas também pela música portuguesa, pela língua portuguesa, que é o mais importante, a espalhar a nossa língua do outro lado do oceano. E eu estou muito ansioso para sábado, em Providence, espero ver-vos nos International Portuguese Music Awards. Estou muito, muito ansioso por ter um primeiro contacto, não só com Providence, Boston, mas com toda a comunidade portuguesa que vive aí desse lado. Por isso, espero por vocês este sábado.
Diogo Pissarra, a conversar com a 97.3, ele que vai estar também no IPMA este sábado.
Esqueço-me quem sou.